Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2012. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo, pode começar.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participar da nossa teleconferência. Eu gostaria de iniciar com os destaques do segundo trimestre de 2012. Em primeiro lugar, mencionar o expressivo crescimento que nós obtivemos com as vendas, já que crescemos 21,6% em termos nominais em relação ao segundo trimestre do ano passado. No conceito de mesmas lojas, nós crescemos 13%, com destaque do nosso site, que cresceu 45%, e as lojas físicas 9%. Sem dúvida, um crescimento acima da média de mercado no Brasil. Importante ressaltar que esse crescimento é sustentável, porque conseguimos evoluir na margem bruta consolidada, que atingiu o patamar de 33,5% da receita líquida, 0,7 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado e 1,7 pontos percentual em relação ao trimestre anterior. Isso mantendo a nossa disciplina financeira de vender as vendas sem juros limitadamente, mantendo a taxa de aprovação do nosso cartão de crédito, a Luiza Credi, em bases conservadoras, em que pese, conjuntamente a isso, a desaceleração da economia brasileira no ano de 2012. No final do ano passado, no início desse ano, por ocasião do primeiro trimestre, nós mencionamos que nós tínhamos dois grandes objetivos principais esse ano de 2012. Primeiro é concluir a integração do Baú, que nós fizemos no dia 29 de fevereiro, 100% sistêmico, societário, etc. E dar continuidade ao processo de integração de Maia, das lojas Maia no Nordeste. Nós incorporamos a empresa no dia 30 de abril, é uma razão social agora única, Magazine Luiza S.A., e estamos no processo de integração sistêmica. Começamos agora no segundo trimestre, deveremos concluir até o final de outubro desse ano. Certamente que depois disso nós teremos todos os ganhos de sinergia com a integração da rede do Nordeste. E um outro grande ponto que temos mencionado é um programa de racionalização de custos e despesas, que iniciamos no fim do ano passado, que é o foco principal da companhia esse ano. Nós conseguimos já reduzir a participação das despesas operacionais em relação à receita líquida, em 0,6 ponto percentual no varejo e 0,5 no consolidado. Hoje, nesse trimestre, as despesas operacionais corresponderam a 24,7 contra 25,3 no segundo trimestre de 2011. Continuamos o nosso plano de expansão e investimentos em infraestrutura. Nesse trimestre, nossos investimentos montaram a R$ 35 milhões de reais, abrimos mais uma loja convencional no Nordeste, reformamos outras tantas lojas e continuamos os investimentos em tecnologia e logística, como previmos no nosso orçamento. Agora, nesse segundo trimestre, no final de junho, nós concluímos a expansão do nosso CD principal, centro de distribuição lá em Louveira. E, diferentemente do primeiro trimestre, quando tivemos gastos extraordinários com integração, nesse trimestre o gasto total foi de 3,3 milhões de reais, exatamente em linha com o que nós tínhamos previsto. Também merece ressaltar os resultados da Luiza Crédito. Nós melhoramos os indicadores de atraso, nós mantivemos práticas conservadoras na aprovação de crédito e as provisões para devedores duvidosos continuam robustas em linha com o que o próprio Itaú tem mencionado nas suas publicações. E a Luiza Crédito também participa do nosso programa de redução de custos e já nesse segundo trimestre já percebemos ganhos nesse programa de redução de custos também da Luiza Crédito. Por tudo isso, os resultados do Magazine Luiza no segundo trimestre de 2012 foram positivos, como nós tínhamos projetado, e mesmo com o crescimento da economia ter sido abaixo das expectativas, onde as vendas reduzem um pouco. Mas nós fizemos, como falamos antes, um crescimento sustentável, conseguimos racionalizar os nossos custos operacionais e os resultados, tanto no varejo como no consolidado, foram positivos, como previmos. Agora, gostaria que o Roberto Bellito, nosso diretor financeiro de relações com investidores, falasse para vocês os principais indicadores financeiros e operacionais da nossa empresa. Roberto.
Bom dia a todos. Na página 5, a gente detalha a evolução da receita bruta. Em cima, primeiro, do varejo, no segundo trimestre a gente vendeu 2 bilhões de reais, crescimento de 19,7%, praticamente 20% de crescimento sobre o trimestre do ano passado, vindo principalmente do crescimento mesmo nas lojas, 13%, em função de maturação das lojas, em função de aumento de produtividade nas lojas reformadas, em função de um crescimento acelerado no Nordeste também, que ultrapassou aí a marca de 300 milhões de reais de faturamento e hoje responde aí por praticamente 15% das nossas vendas. No acumulado, no semestre, a gente está com um crescimento de 22,3%. No faturamento consolidado, no trimestre, a gente faturou cresceu 21,6%, mais do que no varejo como um todo, principalmente pelo alto crescimento no segmento de financiamento ao consumo. Na Luiza Crédito, a gente cresceu mais de 44% no trimestre, influenciado principalmente pela receita de serviços, pelo aumento do CDC e pela mudança de contabilização do empréstimo pessoal. No total, a gente evoluiu nos últimos 12 meses de 613 lojas para 731 lojas. No próximo slide, na página 6, a gente destaca o crescimento da receita bruta na internet, onde faturamos 263 milhões no segundo trimestre, um crescimento de 45%, bastante acima da média de mercado também. Destacamos aqui o aumento do nosso mix de produtos, inovações em conteúdo e a nossa abordagem que é multicanal. A gente compartilha todas as despesas na internet com a empresa como um todo, o que faz com que a gente tenha despesas operacionais nesse canal bem abaixo da média de mercado também. Queria destacar também que em junho a gente ganhou um prêmio pelo EBIT, fomos eleito a melhor loja de eletrodomésticos pelo EBIT, e a loja mais querida do Brasil pelo voto popular no EBIT também. Um prêmio que celebramos bastante. Na próxima página, na página 7, a gente mostra o crescimento da receita líquida consolidada, 1,8 bilhão de reais, um crescimento de 22,3%, acima do próprio crescimento da receita bruta, principalmente por aumento dos produtos sujeitos à substituição tributária. No lucro bruto consolidado embaixo, a gente destaca um crescimento de 25% em relação ao ano passado, um aumento da margem bruta de 32,8% no ano passado para 33,5%, assim como esperávamos, aumentamos a margem bruta no segmento financeiro, tivemos uma leve redução no segmento de varejo, também como a gente esperava, em função da maior participação na internet, que evoluiu de 11% das nossas vendas para praticamente 13% das nossas vendas. O processo de integração da Lojas Maia, que continua. Nas lojas do Nordeste, a gente obteve uma margem bruta de 25%, inferior ao do ano passado, mas bastante maior do que a margem do primeiro trimestre desse ano também. Continua ainda uma diferença de cerca de 4 pontos percentuais para as margens que a gente pratica nas lojas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E essa é uma diferença que a gente espera diminuir após a integração da rede como um todo. E tivemos alguns ajustes de práticas contábeis que afetaram praticamente 50 basis points a margem bruta, que são efeitos não caixa e não recorrentes. Na página 8, a gente destaca a diluição de despesas operacionais. Conseguimos, neste trimestre, diminuir as despesas de administrativas e vendas de 26 para 25,5% no consolidado. A gente conseguiu reduzir tanto despesas com vendas quanto despesas gerais administrativas, tanto no varejo quanto no consolidado, tanto em relação ao ano passado quanto em relação ao trimestre anterior. Então foi uma diluição de despesas em todos os sentidos e bastante significativa, em linha com o que a gente tinha projetado, e ainda não captura, né, os benefícios das sinergias após a integração do Nordeste. Tivemos um aumento do nível de provisões, que afetou nosso resultado consolidado de 3,6% para 4,9%. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E tivemos uma diminuição nas outras receitas operacionais de 1,7% para 0,9%, que a gente detalha na página seguinte. No slide 9, então, a gente faz uma abertura das outras receitas e despesas operacionais do ano passado, quando a gente teve 24 milhões. Neste trimestre, a gente teve 16 milhões. Tivemos um aumento nas receitas diferidas, principalmente pelo novo acordo de seguros com a Cardif. Explicando um pouco esse novo acordo, a gente recebeu em julho 80 milhões de reais da Cardif, 50 milhões para o varejo, 30 milhões repassado para a Luizacred. Então, na forma consolidada, com um impacto de 65 milhões de reais para o varejo, para o Magazine Luiza como um todo. O Magazine contabilizou 10,5 milhões no trimestre, e a Luizacred 7,5 milhões, 50% da Luizacred. E o Magazine considera que desses 10,5 milhões, 8,8 milhões referem-se a períodos anteriores, dado que o contrato tem vigência desde início do ano passado até o final de 2015. Então, são 5 anos, já decorreu 1 ano e meio do contrato. Tivemos 3,3 milhões de despesas de integração apenas. Tivemos uma menor receita de crédito empréstimo pessoal, porque houve a mudança na contabilização. Tivemos 5,4 milhões de despesas não recorrentes de chipagem da base de cartões ativos na Luizacred e outras variações que levam ao total de 16 milhões no trimestre. Na página seguinte, na página 10, a gente mostra o EBITDA estável em 71,9 milhões, influenciado pelo crescimento de vendas, pelo crescimento de margem bruta, pela diluição de despesas operacionais e pelo aumento de provisões para devedores duvidosos. O EBITDA ajustado, a gente destaca uma evolução. No trimestre do ano passado, ele mudou de 71,9 para 66,5 milhões, pelo ajuste de receitas diferidas. Neste ano, ele evolui de 71,9 milhões para 74 milhões, ajustando aqui por efeitos extraordinários no lucro bruto de 7 milhões e meio, despesas extraordinárias de integração de 3,3 milhões e o ajuste da receita diferida de 8,8 milhões, perfazendo um total de 74 milhões de EBITDA. Na página seguinte, na página 11, a gente destaca a diluição de despesas financeiras, diminuíram de 2,9% para 2,5% da receita líquida, poderiam ter sido 1,9% mantendo as mesmas práticas contábeis, mas como alteramos alguns critérios de contabilização não caixa, de ajuste a valor presente e custo de antecipação recebíveis, as despesas totalizaram 2,5% da receita líquida. Na página 12, a gente mostra a evolução do lucro líquido. No segundo trimestre do ano passado, 4,6 milhões, este trimestre, 21,9 milhões. A gente faz a reconciliação abaixo dos impactos não recorrentes. No ano passado, o lucro líquido recorrente foi de 1 milhão, ajustando pela receita inserida. Nesse trimestre, ajustando pelos resultados extraordinários, tanto na linha operacional, quanto na linha financeira, quanto créditos tributários de 20 milhões que a gente teve referente a provisões na Lojas Maia, que afetaram a alíquota média de imposto de renda no passado, agora a gente contabilizou imposto de renda diferido sobre os prejuízos da Lojas Maia, que foi possível após a incorporação. Expurgando todos esses efeitos não recorrentes, o lucro líquido recorrente foi de 9,5 milhões. Na página 13, a gente mostra os investimentos. Investimos no semestre 78 milhões, 35 milhões no segundo trimestre. Temos um plano de investimentos, mantemos nosso plano de investimentos da ordem de 140 milhões no ano, com destaque para logística, a expansão do centro de distribuição de Louveira, que deve investir 40 milhões. Um plano de reformas de lojas da ordem de 50 milhões de reais no ano, 30 milhões de reais na expansão de lojas novas e 20 milhões em TI e outros investimentos. Na página 15, a gente mostra a evolução das lojas, atingindo 731 lojas em junho. Temos inaugurações previstas para o terceiro trimestre e quarto trimestre. Mostramos o crescimento mesmo nas lojas, de 9% nas lojas físicas, 13% no total incluindo e-commerce, 19,7% incluindo lojas novas. Mostramos a abertura das nossas lojas por idade. Ainda temos quase 300 lojas com menos de 3 anos dentro do processo de maturação, representam quase 40% das nossas lojas. Na página 16, mostramos a evolução do mix de venda financiada em função do aumento do conservadorismo na aprovação de novos cartões. A participação do cartão Luiza foi reduzida de 37% para 22%. Compensamos parte deste decréscimo com o aumento do CDC, que cresceu de 11% para 18% das nossas vendas, cartão de crédito de terceiros, de 30% para 32%, e venda à vista de 23% para 28% das nossas vendas. No lado direito, mostramos o crescimento do faturamento total da Luizacred, de 1,7 bilhão de reais para 2,1 bilhão de bilhões de reais, com destaque para o crescimento do CDC, que quase dobrou de 150 milhões de reais para quase 293 milhões. Na página 17, mostramos a evolução da nossa base de cartões. Pelo mesmo conservadorismo na aprovação de crédito, nossa base está praticamente estável, crescendo um pouco em relação ao ano passado, em 4,2 milhões de cartões. E nossa carteira, ao longo deste ano, também tem sido praticamente estável, entre 3,3 e 3,4 bilhões de reais. Dessa carteira, 126 milhões faz parte de empréstimo pessoal, 661 milhões CDC e 2.655 milhões cartão de crédito. Na página 18, mostramos a evolução dos indicadores de atraso da carteira, o NPL, que tem melhorado significativamente, tanto nos níveis mais cedos, de 15 a 90 dias, que caíram para 4,3% da carteira, quanto nos níveis acima de 90 dias, que caíram para 11,6%, carteira total em atraso significativamente melhor do que um ano atrás, em 15,9%. E com isso, com o aumento das provisões, a gente tem aumentado o índice de cobertura, né, o saldo de provisões sobre a carteira em atraso acima de 90 dias, para o nível de 117%. Com isso, eu retorno para o Marcelo Silva falar sobre nossas expectativas.
As nossas expectativas para os próximos trimestres são positivas. Nós continuamos crescendo consistentemente, seja através da maturação das novas lojas, como o Beto acabou de falar, quase 40% ainda são lojas novas. Crescimento das lojas no Nordeste, inclusive as lojas que foram reformadas no ano passado, são reformadas esse ano, apresentam taxas de crescimento muito importantes. A nossa internet cresce na faixa superior a 40%. E, apesar dos pesares, nós entendemos que poderá haver um melhor desempenho da economia no último trimestre, já que nos três trimestres, um em curso e dois já passados, a economia desacelerou razoavelmente. Temos uma expectativa positiva no último trimestre e vamos torcer para que isso aconteça. Continuamos o processo de integração das lojas Maia. Essa integração, inclusive sistêmica, vai ser concluída em outubro. Nós já temos 50 lojas já totalmente integradas no sistema do Magazine Luiza. As outras 100 lojas serão este mês, setembro e outubro. E com isso, nós teremos uma gestão totalmente integrada a partir do último trimestre, principalmente durante todo o ano de 2013, onde nós deveremos ter uma diminuição razoável nas despesas administrativas, back-office, por exemplo, e também de logística, e certamente vamos nos beneficiar na gestão da empresa como um todo, com os mesmos sistemas, com as mesmas ferramentas de gestão que nós temos, com consequência até melhoria do lucro bruto, da margem bruta lá no Nordeste. Estamos dentro do nosso orçamento, concluindo durante o segundo semestre o nosso plano de investimentos em tecnologia, em logística, na reforma das lojas. Estamos dando andamento ao processo de mudança da marca Lojas Maia para Magazine Luiza. Já fizemos isso em 3 estados, né? Estamos continuando, vamos concluir no próximo ano definitivamente a mudança para Magazine Luiza da marca, já que societariamente, sistemicamente estará tudo concluído até outubro. E temos 17 lojas agora no segundo semestre, algumas delas em shopping center. Dessas 17 lojas que nós deveremos abrir organicamente no segundo semestre, 10 estão na região Nordeste. Com isso, nós queremos reafirmar, né, o nosso compromisso na melhoria dos resultados da companhia, seja através da continuidade do programa de racionalização de custos e despesas, que continua com todo o empenho de todas as áreas da companhia. Nós deveremos, já no último trimestre, iniciar a captura das sinergias, da integração que estamos obtendo das lojas que foram do Baú e da Maia, e certamente que com melhores indicadores de produtividade, nós esperamos certamente resultados positivos no final do ano, de forma bem superior ao que nós verificamos no exercício de 2011. O resultado de 2011 e 2012 certamente serão significativamente mais positivos do que o do ano anterior. Com isso, eu gostaria agora de agradecer a todo mundo que está presente e abrir para perguntas que os senhores desejem fazer.
Teremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, visite asterisco 1. As perguntas que serão feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail. E estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual. Senhor Fábio, queira por gentileza proceder.
Bom dia a todos. Com relação à margem bruta, vocês comentaram que tem uma desvantagem nas lojas do Nordeste de uns 406 pontos. E eu queria saber se vocês acreditam que dá para fechar esse gap, ou uma parte desse gap, pós-finalização da integração. E também queria saber se teve algum efeito do aumento de venda à vista nessa margem bruta, dado que aumentou bastante como percentual da venda, e a venda à vista, imagino que tenha um desconto, né? Obrigado.
Certamente, Fábio, que com a integração sistêmica, nós teremos um controle sobre os nossos estoques e da melhoria da gestão comercial das lojas do Nordeste como um todo. Isso já vem acontecendo gradualmente. Nós esperamos já no quarto trimestre ter um lucro com uma margem bruta mais favorável ainda no Nordeste. E no próximo ano verificadas as diferenças de tributação regionais que existem, né, do Nordeste e de todos os estados do Brasil, mas de uma normalização da margem bruta das lojas Maia, né? Então, certamente que nós vamos perceber isso a partir principalmente do quarto trimestre.
Bom dia, Fábio. Roberto falando. Reforçando um ponto, a gente tem margens brutas semelhantes em praticamente todas as regionais, então não acreditamos que tenha motivo para a gente, depois de integração, não conseguir diminuir esse gap. E sobre a segunda parte da pergunta sobre a venda à vista, não teve efeito na margem bruta. Essa diminuição é leve na margem bruta, ela era esperada, não foi em função desse aumento de venda à vista. Se a gente tirar o efeito Lojas Maia e tirar o efeito de ajuste de prática contábil no Magazine, a margem bruta do Magazine Lojas Sul-Sudeste Centro-Oeste seria muito parecida com a de um ano atrás, apesar do alto crescimento da internet e da participação da internet. Então, a performance da empresa na margem bruta, ela foi bastante em linha com o que a gente tinha projetado, e só foi um pouco menor mesmo, em função desses motivos e do Nordeste que está em transição.
Tá legal, obrigado, Beto. Só uma outra pergunta com relação a despesas gerais e administrativas, dado que também, considerando o fim da integração, ou estamos muito próximos do fim, vocês podiam dar uma ideia assim de o que vocês imaginam, quantos basis points vocês devem conseguir ganhar nessas linhas de despesas ao longo dos próximos, não sei, 12, 18 meses? O que dá para tanto economizar por conta da integração, ou cortar, ou mesmo diluir, né, em função dessa integração? Queria ter uma ideia, pelo menos uma ordem de grandeza. Obrigado.
Bom, Fábio, acho que primeiro, assim, a sinergia na parte de margem bruta, a gente acredita que vai ser muito mais importante até do que na parte de despesas, dado aí 4 pontos percentuais, né?
Certo.
A gente não pode ainda quantificar as outras sinergias na parte de despesas e logística e tudo mais. Mas acreditamos que, assim, a gestão da empresa, uma vez totalmente integrada, vai ser muito melhor. Em todos os aspectos, fica uma gestão muito mais fácil. A gente ainda não tem no Nordeste todos os incentivos na política comercial que a gente tem nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tanto na gestão das despesas em lojas, quanto na gestão dos incentivos para a força de vendas, porque ainda não são um sistema único, né? Então a gente ainda tem 2 sistemas e fizemos melhorias no sistema antigo da Lojas Mais, mas ainda não implementamos todos os benefícios que a gente acredita que existe na nossa política comercial, na forma como a gente faz gestão de premiação, de gerente de loja, de vendedor e tudo mais. Então, acho que as sinergias são representativas, mas infelizmente a gente não pode quantificar para vocês agora.
Sem dúvida, Fábio, que por ocasião do 4º trimestre, a gente já vai ter uma base bem mais firme para poder orçar, inclusive o ano 2013, certo? Então é aí quando a gente vai ter uma economia plena dessa sinergia do back-office, que vai ser uma grande parte dele transferido para a Franca, onde a gente vai deixar no Nordeste apenas uma base para dar sustentação ao nosso back-office na cidade de Franca. Então, eu tenho certeza, no último trimestre, quando nós tivermos, tanto vendo o real do último trimestre, quando já fazendo as projeções do orçamento 2013, a gente vai ter uma base bem melhor para poder falar sobre isso.
Não, tá legal, obrigado. E só para finalizar, com relação às provisões, imaginando que as provisões vão retornar para um nível normalizado, teria um efeito assim, importante no crescimento de EBITDA consolidado da empresa e no crescimento de lucro, né? Então, eu queria saber se vocês imaginam que o nível de provisão pode voltar aí para a casa dos 50, despesa de provisão na casa de 50, 60 milhões no terceiro e quarto trimestre desse ano.
Sabe, a gente, em relação ao passado, tem que separar um pouco que houve um crescimento da carteira, né, em relação ao ano passado. A gente reduziu a taxa de aprovação, os indicadores de carteira de atraso estão melhorando muito. É esperado uma redução proporcional nos níveis de provisões, dada a melhoria na carteira, mas a gente não pode comparar exatamente com o mesmo valor nominal do ano passado, em função do crescimento da carteira, e não podemos ainda prometer um nível de provisões sobre carteira futuro. O que a gente pode mostrar é que a carteira está melhorando, então como tendência é reduzir o nível de provisões sobre carteira. E acho que, assim, o nível, a gente está num momento de taxa de juros bastante baixa, a LuizaCred está melhorando num cenário em que o nível de inadimplência no Brasil aumentou no primeiro semestre, a gente conseguiu melhorar. Esperamos que daqui para frente o nível de inadimplência no Brasil como um todo comece a cair e o comprometimento da renda das famílias possa diminuir também, com uma redução nos spreads, redução nas taxas de juros, e a LuizaCred pode se beneficiar dessa redução da inadimplência como um todo mais ainda.
Não, tá ótimo. Muito obrigado, Beto. Obrigado, Marcelo.
Tá ok.
Obrigado, Fábio.
Tchau, tchau.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Daniela Brittauer, da Rainbow Gaming. Senhora Daniela, queira por gentileza prosseguir.
Bom dia a todos, parabéns pelo resultado. E vocês mudaram, né, o disclosure aí, e a gente então não consegue mais ter uma noção do baú e da malha separadamente. Então, a primeira pergunta é, você poderia fazer um comentário de como é que está indo o baú, se já conseguiram integrar no magazine, se o desempenho dessas lojas está evoluindo? Então, tem um pouco mais de detalhe sobre o desempenho do baú. Essa é a primeira pergunta.
Ok, Dani, muito obrigado pelo cumprimento. As lojas do baú, como nós comentamos inicialmente, elas foram 100% integradas ao Magazine Luiza no dia 29 de fevereiro, inclusive sistemicamente, nós devolvemos os CDs para o Grupo Silvio Santos, o lado do Paraná e o daqui de São Paulo. São lojas que já estão totalmente dentro do Magazine Luiza. Do Nordeste está sendo feito, como eu disse, já tem 50 lojas integradas, mas faltam outras 100, que nós estamos fazendo em agosto, setembro e outubro. As lojas do baú, dessas 105 lojas, 35 foram convertidas em lojas virtuais, que estão indo muito bem, e tem aí 69 lojas convencionais. Algumas, o primeiro ano de maturação. Como você sabe, uma rede como essa do baú, assim como aquelas 50 lojas lá do estado daqui da cidade de São Paulo, quando nós começamos em São Paulo, as lojas foi em 2008, inaugurando 50 lojas de uma vez. No primeiro ano, elas ficaram abaixo da média da empresa, das melhores performances de lojas da empresa. Em 2010, elas já estavam se aproximando da média. Em 2011, as lojas da região metropolitana de São Paulo estão no mesmo patamar da rede mais madura, vamos dizer assim, do interior de São Paulo e outros lugares. Essa expectativa que a gente também tem com as lojas do baú. Então, algumas lojas vão num ritmo de crescimento bom, as lojas virtuais estão indo bem, e tem algumas lojas que nós já estamos avaliando sobre a manutenção delas no futuro ou não. É como acontece sempre quando você adquire redes, né? Então, são poucas lojas que próximas às nossas, e tem umas até que nós vamos... Se viermos a fechar uma delas numa cidade do interior, a gente está valendo fechar uma do Magazine e manter a do baú, que está melhor localizada. Enfim, temos todo um aprendizado com relação a esse processo de maturação. Nós estamos confortáveis com relação a isso. Aquelas que não forem bem, nós vamos fechar, sempre tem. Em todas as redes que nós compramos, sempre tem algumas que não vingam, não são bem sucedidas, mas são poucas, e nós vamos continuar investindo. Esse é o primeiro ano, depois temos mais um, dois anos pela frente, 2013, 2014, para a gente depois ter a conclusão final. É diferente do Nordeste, que a gente pegou a rede Maia, um novo mercado, uma região que está crescendo mais do que a média Brasil, em que a mudança da marca surtiu um efeito muito, muito alto, e que nós continuamos reformando essas lojas paulatinamente, e para o ano nós concluímos essa parte de reforma. Então nós estamos avaliando todas as lojas adquiridas nas duas redes, e estamos confortáveis. É provável que algumas delas a gente, principalmente baú, que tenha muita em cima de nossas lojas de magazine, a gente venha fechar algumas delas. Mas a gente ainda vai dar um pouco mais de tempo, porque é a última coisa que nós fazemos. Nós investimos, trabalhamos, fazemos todo o esforço para depois chegarmos à conclusão se manteremos ou não. Mas a gente já sabe, tem poucas lojas que nós estamos trabalhando muito com os regionais, no sentido de fazer com que elas cresçam o faturamento e justifique a sua permanência.
Ah, muito obrigada. A segunda pergunta me surpreendeu positivamente o seu desempenho das vendas pela internet, né, que aumentou 45%. Então, assim, a pergunta é se vocês poderiam comentar o que vocês estão vendo no ambiente da internet e se continua bastante positivo para vocês e se tem alguma perspectiva de como é que está a rentabilidade disso, porque, assim, outros players não foram tão bem, né, no trimestre. Então, eu estava interessada em que justificaria aí o seu bom desempenho.
Obrigado. Apesar de que da internet nós temos, evidentemente, o nosso DRE específico dela, porque nós precisamos controlar como se fosse uma loja, né? Ela está dentro do Magazine Luiza S.A. A margem bruta é menor, em compensação, custos operacionais muito menores que compensam. A nossa satisfação é uma atividade que vem muito bem, com resultados positivos, crescendo muito. Nós temos uma expectativa de crescimento ainda por um bom período, por um longo tempo. Desculpa, eu acredito que é uma realidade no Brasil, né? As vendas online crescerem mais do que as vendas offline. Então, nós estamos muito, muito satisfeitos. Está dentro do nosso modelo multicanal, né? De multicanalidade, de tal maneira que é um modelo, às vezes, até um pouco diferente dos outros. Das outras empresas, está tudo dentro do Magazine Luiza. E nós estamos muito satisfeitos, muito empolgados com a nossa internet, o nosso site, temos iniciativas inovadoras com o Magazine Você, que vocês viram aí na imprensa, ou está acontecendo. Mas é muito positivo, quer no crescimento de vendas, quer no próprio resultado operacional do nosso site, da nossa internet.
E a que vocês atribuem esse superior à média de mercado?
Eu acho que é multicanalidade, eu acho que o fato de termos, você tem uma ideia, nós temos uma diretoria única, um CD único, uma gestão única, temos apenas a área operacional devidamente segregada, né? Compartilhamos de produtos comuns, tanto do offline como online, é um modelo que nós estamos satisfeitos com ele. Isso não é de hoje, há muitos anos que o Magazine vem nesse crescimento, vem trabalhando dessa forma. Como eu disse, é um modelo que a gente entende que é muito canal. A pessoa pode pedir pelo site, entregar na loja, pode pedir na loja, entregar como se fosse site, enfim. É do jeito que o cliente quer. Isso é o nosso modelo de multicanalidade aqui do Magazine Luiza. A gente acha que nós acreditamos cada vez mais que estamos num approach muito bem sucedido.
Tá, obrigado e parabéns novamente.
Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Dalacqua, do BTG Pactual. Senhor Rafael, queira por gentileza prosseguir.
Não, acho que teve algum erro aí, não tem nenhuma pergunta, não. Obrigado.
Ok.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias de Santander. Senhor Tobias, pode prosseguir.
Olá, bom dia. Eu só queria saber o seguinte. Agora que a operação de crédito, quer dizer, ela está com uma política mais conservadora, os números, as provisões são maiores, mas a operação parece bem redonda. Com as conversas que vocês têm tido do Itaú, quer dizer, dado o ambiente também, vocês têm sentido que existe uma vontade de começar a aumentar novamente, mudar um pouco a política de aprovação de crédito, voltar um pouco ao que ela era no passado? Essa seria a primeira pergunta. Obrigado.
Não temos sentido isso no Itaú. O Itaú continua com uma prática muito conservadora nos dias de hoje, julho, agosto, da mesma forma. E eu tenho certeza que com a evolução, né, com a redução da inadimplência, com o equilíbrio de endividamento das famílias brasileiras, isso pode voltar. No momento, não temos nenhuma sinalização do banco de abrandamento dessa prática conservadora.
Obrigado, Marcelo Tobias. Doutor Tobias, aqui é o Marcelo Bartos da Luiza Crédito. Tudo bem?
Tudo bem, obrigado.
Eu queria acrescentar o seguinte, quando você está agora que a gente está com práticas conservadoras, na verdade, a gente já vem fazendo práticas conservadoras há muito tempo, né? Quer dizer, acho que o fato da nossa carteira estar apresentando uma melhora na contramão do mercado
num cenário macroeconômico mais adverso, é reflexo aqui desse conservadorismo, que nos impõe desafios, sim, né? Vamos lembrar que provisão é uma poupança, né? Então, o fato de a gente estar com uma provisão conservadora e uma política de crédito ajuizada, deixando entrar aqui cliente que a gente sabe que tem maior proteção a pagar, que está nos levando aqui até essa saída do resultado. Mas ela vem sendo construída já há algum tempo. É claro que melhorando o cenário macroeconômico, endividamento equilibrando, o crescimento da economia voltar ao que já foi, por exemplo, em 2010, a gente vai crescer com mais uma base bem mais sólida.
Acho obrigado. Como vocês têm, quer dizer, já estão pensando em um produto específico, alguma coisa diferenciada, até para capturar ou mexendo um pouco nos produtos que vocês têm para tentar se beneficiar mais da queda nos juros especificamente ou não?
Bom, Tobias, a gente tem buscado aqui trabalhar com juros cada vez menores, né? Quer dizer, o Itaú, por exemplo, lançou agora um cartão de crédito, tem uma dinâmica aqui de cobrança de juros distinta que nós estamos avaliando aqui nesse exato momento para implantar aqui na nossa operação também. As nossas operações de empréstimo pessoal, por exemplo, empréstimos não securitizados, empréstimos FIM, nós estamos cada vez mais usando um canal de relacionamento do cliente com o cartão de crédito, portanto, é um behavior, um comportamento já conhecido, para oferecer para ele empréstimos pessoais a taxas muito mais baixas do que a gente vinha ofertando e do que o mercado oferta. Então, a gente caminha, assim na direção aqui de trabalhar e ganhar dinheiro com riscos menores e taxas de juros menores.
Tá ótimo. E se você podia, desculpa, só fazer um follow-up com relação à questão da internet, é que o senhor chama um pouco a atenção o seguinte, quer dizer, os grandes players, o que eles têm dito recentemente, é que eles têm que botar o pé no freio, porque a partir do instante que o crescimento do top-line tem vindo muito forte, eles têm tido uma rentabilidade, um impacto grande na margem. Situação nova, gente, o pastor acabou de falar que vocês não têm sentido isso, quer dizer, vocês estão satisfeitos. Se vocês forem colocar, mas comparar o orçamento de vocês, o que vocês imaginavam, as margens que vocês têm como target, esse negócio... Vocês não têm visto nenhum tipo de pressão, está realmente tudo em linha como vocês imaginavam? Será que isso pode ser fato do negócio ser grande, mas ainda não ter chegado ao mesmo patamar que os outros competidores chegaram? Você tem que entender um pouco a questão realmente da diferença.
Nós estamos exatamente em linha com o orçamento, para você ter uma ideia, né? Crescendo um pouco mais nas vendas, mas não muito mais, a gente já previa, a gente vem num crescimento bastante expressivo na nossa internet. Nós estamos mantendo os custos absolutamente sob controle também na internet, a margem equilibrada. Nós não temos identificado ao longo de 2012, nem 2011, nenhum desvio importante nesse nosso negócio do site. Estamos bem, bem confortáveis com relação a isso. Nada de excepcional.
Vocês medem até a margem, operacional ou vocês medem a margem líquida desse negócio também? Vocês medem linha a linha?
Linha a linha, inclusive, colocamos o overhead da companhia no DRE do e-commerce.
Então, o modelo de vocês fica só em termos de tendência. Se for comparar a margem líquida, seja esse ano quanto o ano passado, vocês estão trabalhando com uma evolução, uma expansão?
Em linha com o ano passado.
Em linha com o ano passado. Tá bom. É. Obrigado, João.
Pergunta, vem da Maré. Oi, bom dia a todos. Na verdade, é a Raquel Rodrigues. Eu tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta é em relação à margem bruta na Luizacred, que vocês tiveram um ganho expressivo agora no trimestre. Eu queria saber, na visão de vocês, o quão sustentável vocês acham que é manter realmente esse spread mais alto ou se, enfim, vocês sentem alguma pressão de repassar a taxa de juros mais baixa para o consumidor. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta em relação ao crescimento, vocês comentaram que são otimistas em relação à economia no quarto tri. Queria saber se vocês podem falar mais um pouco sobre as expectativas de vocês para vendas, principalmente depois que o incentivo de redução do ITI terminar. É isso, obrigada.
A segunda pergunta, eu vou responder a segunda pergunta, depois o Roberto e o Bart podem responder mais especificamente sobre o Luizacred. Eu disse que a nossa expectativa, nós sempre olhamos o copo meio cheio. Então, a nossa expectativa é que no último trimestre, em função de medidas governamentais, de uma melhoria no humor, vamos dizer, do mercado, a gente tem um quarto trimestre melhor. Mas isso tá projetado já. Nós não estamos também colocando nenhuma expectativa exagerada nesse quarto trimestre. A gente, pelo que depreende dos agentes econômicos, financeiros, dos comentários, é provável que para o ano o crescimento do Brasil, seja do PIB brasileiro, seja melhor do que o 2012. Lembremos que em 2011 a gente imaginava que 2012 fosse melhor do que 2011 em termos de crescimento do PIB. O ano passado foi 2,7, esperava-se 3,5 a 4 e está vindo menos de 2 para 2012. Mas o governo certamente que vai, como agente principal da economia, da macroeconomia, vai adotar medidas ou pontuais ou estruturais, mas alguma coisa vai acontecer, porque o Brasil tem que continuar crescendo. Com a população que tem, com o mercado que tem, vai ter que continuar crescendo. Então, nós preferimos, ao invés de achar que o copo vai ficar meio vazio, a gente acha que o copo vai ficar meio cheio. Vai melhorar em 2013. Pode ser que, no final do ano, o clima, né, que tem um efeito muito grande sobre o mercado, que o clima seja positivo. E se o clima for positivo, você sabe muito bem que dezembro tem a capacidade de mudar a face do negócio. Se o clima for negativo, isso repercute no varejo e depois, certamente, na indústria para 2013. Então, nós estamos prevendo um quarto trimestre melhor em termos de evolução da economia do que nesses últimos 8 meses, estamos falando de agosto e setembro, que as medidas que se tomarem hoje pode ter alguma repercussão, provavelmente, do último trimestre do ano 2012. Isso depende muito da avaliação de cada um, de cada empresa, até de cada pessoa sobre isso. Mas a gente prefere ter uma postura, vamos dizer, positiva. Acho que quem está no Brasil tem que ter uma postura positiva, porque esse país pode sofrer alguns percalços, mas ele é fadado a continuar crescendo a 4% e 5% às vezes, ou alguma coisa. Pelo menos é a nossa crença. Isso é com relação ao esse quarto trimestre de 2012. A nossa expectativa, sem dúvida, para 2013 deve ser melhor. Nós não podemos continuar crescendo a 2%. O Brasil não permite, a economia brasileira não permite isso. O mercado interno e também o externo também não vai permitir. Principalmente o mercado interno, que é o que nos afeta diretamente aqui no caso do nosso ramo de negócio. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre o Luizacred. Bart, Roberto.
Bom, eu vou quebrar essa pergunta em, na verdade, duas. Você pontuou aqui que a nossa margem bruta aumentou e perguntou da sustentabilidade dessa margem. É isso?
Exatamente.
Bom, ela aumentou por duas razões, basicamente. Uma é a queda dos nossos principais custos, que é o custo de captação, CDI, basicamente, né? Nos deu mais fôlego. E a outra é uma migração no nosso processo aqui de venda para focar mais o CDC, que possui realmente taxas mais altas. Então, o efeito combinado desses dois elementos aí proporcionaram uma margem bruta para a gente maior. Com relação à sustentabilidade dessa margem, a pressão por taxa de juros menor está acontecendo em todos os segmentos da economia, né? E nós temos feito deveres de casa aqui nesse sentido, sim, racionalizando o custo, migrando para produtos aqui em que se busca um número maior de clientes, de menor risco, que tenham taxa mais baixa. Esse é um processo que naturalmente vai acontecer com o mercado como um todo, e a gente está bem preparado para suportar isso. Vamos lembrar aqui que nós estamos falando aqui de, por exemplo, um cartão de crédito com taxa rotativa aí na casa dos dois dígitos, a gente chega até 15%, por exemplo, comparado aqui com um financiamento de compra que hoje está na ordem de 4%. Então é essa magnitude aqui que a gente está competindo. A grande pressão, eu diria, para financiamento em loja é o financiamento sem juros, são os parcelamentos sem juros. Essa pressão, na minha visão, ela já atingiu seu ponto máximo. Quer dizer, eu não consigo enxergar aqui a sustentabilidade se continuar vendendo no patamar que se vende financiamento sem juros. Então, a grande pressão para a redução da taxa da venda dentro das lojas, financiamento das compras, advém não de taxas menores praticadas pela concorrência, mas sim da venda sem juros. E essa, na minha visão, já está no seu topo.
Tá ótimo. Obrigada.
Mais uma vez, gostaríamos de lembrar aos senhores que para fazer perguntas, por favor, digitem asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Tobias Lucinho, de Santander. O Tobias pode prosseguir.
Obrigado pelo follow-up. E só aproveitando o gancho agora da última explicação com relação à questão do parcelado sem juros no limite, tinha muito incêndio. As empresas praticavam aí parcelado sem juros 12 vezes, 18 vezes, às vezes com cartão próprio, às vezes com cartão de terceiro, quando o juros estava muito maior do que ele estava agora. Por que vocês acreditam, por que você acha que agora, nesse cenário de queda de juros, as empresas eventualmente mudariam a política de parcelamento sem juros? Obviamente seria excelente para a indústria como toda se isso acontecesse, não sei se qual seria o impacto no consumo, mas enfim, por que leva vocês a essa convicção?
Eu acho que vou dar até uma explicação assim, tanto quanto filosófica. Eu acho que esse negócio de venda sem juros no Brasil, isso é uma bomba que tem que ser desarmada em algum momento, né? Não existe esse negócio de vender 10 vezes sem juros. Isso é um problema. Foi criado pelo próprio varejo. Eu acho que o varejo vai ter que desarmar isso. E nós acreditamos que é com a tendência gradual da redução da taxa de juros no Brasil que a gente vai voltar a ter um patamar razoável com relação à prática de juros, de vendas com juros e vendas sem juros. Não 10 vezes sem juros. Então, é aquela história, começa com o supermercado também aconteceu isso. Trabalhei muito no supermercado, também aconteceu esse negócio de vender alimentos sem juros, né? Isso só no Brasil. E venda sem juros, 10 vezes sem juros, também vai só no Brasil, né? Então, isso precisa ser equacionado. O varejo, a indústria e a área financeira vão ter que equacionar essa questão. Quando, não sei, a expectativa que a gente tem é que com a prática de juros normais que o mercado internacional pratica, a gente venha também a poder fazer isso.
Obrigado. Eu já estou um pouco mais pessimista, porque eu acho que agora que os juros caíram, talvez demore mais, sabe, se acontecer, se não fizer isso no passado, mas enfim, tomara que mude.
Tomara que mude, e nós vamos. Você tem uma ideia, nós limitamos venda sem juros no Magazine. Tem um patamar por loja e não passa desse patamar. Por quê? Porque essa conta tem que ser paga, né? E você não consegue colocar tudo na margem porque tem a competição. Então, isso é eu digo, nós criamos, o varejo brasileiro criou isso, e também um pouco na área de supermercado e supermercado, quando eu trabalhei naquela área lá, e aqui no ramo de. O ramo mole também entrou por isso. Passamos tantos anos limitado a 0 mais 4, 0 mais 6 sem juros, e depois o ramo mole também mudou isso. Eu acho que isso é uma armadilha e precisa ser desarmada.
Obrigado, irmão.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Edgar, do Goldman Sachs. Irma, por gentileza, proceder.
Obrigada. Voltando ainda sobre este ponto que a Raquel e o Tobias levantaram antes, mas para se eu entendi bem, vocês acham que então as taxas de juros mais baixas fazem os planos com juros até mais viáveis e talvez atraentes para o consumidor, para realmente tentar sair um pouco daquele jogo de ofertas e planos sem juros, mas realmente para isso acontecer, você teria que repassar, né, essas taxas menores ao consumidor. Vocês estão sentindo que a indústria já está ouvindo, talvez, de um ou outro varejista experimentando com novos produtos que têm juros mais baixos, mas ainda não, talvez, atingindo o volume para realmente ofertar o spread menor. Vocês estão vendo alguma movimentação ou vocês... se puderem comentar um pouco mais do que vocês estão estudando de fazer do seu lado para talvez repassar um pouquinho e conseguir essa mudança para sair dos planos sem juros. Obrigada.
Eu acho que isso vai acontecer com duas situações. Uma é com a redução efetiva da taxa de juros na ponta, né, para o consumidor final, e com a aceleração da economia. Aí você tem um ambiente propício para isso. No momento, existe já, foi iniciado pelos bancos, um movimento de redução de taxa de cartão de crédito, taxa de juros de empréstimo. Está começando, eu acho que isso é um processo. Isso não é um processo do dia para a noite, vai levar meses e anos, eu acho, para se normalizar, para ter uma coisa mais civilizada no Brasil com relação a isso. E o crescimento da economia favorecerá. Mas com a economia no momento desacelerada, as empresas não conseguem sair dessa armadilha de vender sem juros. Porque é o grande apelo para o consumidor. O consumidor quer comprar sem juros porque nós ficamos trabalhando com vendas sem juros durante um bom tempo e ele quer comprar sem juros, pelo prazo mais largo possível. Né? Agora, nós do Magazine, pelo menos limitamos. Um determinado patamar e segundo o Itaú, por exemplo, que tem muitas joint ventures aí, é a empresa provavelmente mais disciplinada com relação à venda sem juros. Mas ainda não está de acordo com o que a gente gostaria que fosse. A gente gostaria que fosse o mínimo possível e não 10 vezes. Né? Com algum caso de um número de meses muito menor. Mas eu entendo que nós temos que ter um ambiente para isso. A redução da taxa de juros e a economia crescer.
Perfeito, obrigada. Mas se vocês estão vendo realmente os bancos efetivamente já está acontecendo, os bancos estão reduzindo as taxas ao consumidor, isso não deve ser acompanhado pelo varejo?
Sim, a Luiza Credi vai acompanhar agora. Já estamos analisando o que o Itaú está fazendo. Nós temos já evento com o Itaú. Então, a Luiza Credi, que é um evento do Magazine Digital, já está estudando como entrar nessa linha, né, do que está sendo colocada pelo Itaú e pelos outros bancos. Isso é um processo que vai acontecer no mercado.
Perfeito. E isso também se refletiria no produto CDC?
Sim, também no produto CDC.
Perfeito, obrigada.
Mais uma vez, gostaríamos de lembrar aos senhores, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Este será o anúncio final. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Silva para as considerações finais.
Eu quero agradecer a participação dos que estiveram na teleconferência e reafirmar o nosso compromisso de cada vez melhorar os índices e os indicadores de produtividade do Magazine Luiza para que os seus resultados trimestrais sejam positivos, crescentes e consistentes. Muito obrigado a todos.
Obrigado. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre do Magazine Luiza está encerrada. Você pode ficar sozinho e tenha um bom dia.
Okay.